Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O presidente do Senado deve promulgar reforma da Previdência na terça-feira.
Grupo de senadores vai ao Nordeste para acompanhar ações de enfrentamento às manchas de petróleo.
O Senado lança ferramentas que facilitam o acesso do cidadão a informações legislativas. É o Senado mais digital.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado criou uma comissão temporária externa para acompanhar as ações de enfrentamento às manchas de óleo no litoral nordestino.
E uma comitiva de senadores está no Nordeste visitando dois estados afetados pelo derramamento de petróleo. A reportagem é de Lara Kinue.
Os senadores petistas Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte, e Humberto Costa, de Pernambuco, e os da Rede Sustentabilidade Fabiano Contarato, do Espírito Santo, e Randolph Rodrigues, do Amapá, decidiram visitar duas praias do Nordeste e ouvir governadores, especialistas e a comunidade. As ações fazem parte do programa proposto pela Comissão Temporária Externa, que vai apurar o derramamento de óleo no litoral nordestino. Ao classificar o vazamento como um crime ambiental de proporção inimaginável, o presidente da comissão, Fabiano Contarato, defendeu algumas ações.
Buscar informações de como que estão sendo feitas a integração entre todas as instituições governamentais e não governamentais, conversar com a população diretamente envolvida com esse crime ambiental e, ao final, sugerir e dar os encaminhamentos adequados.
Relator da comissão, Jean Paul Prats, cobrou a punição dos culpados.
A primeira responsabilidade, obviamente, é quem jogou o óleo no mar. A segunda é quem, por uma omissão, deixou que o desastre fosse maior do que poderia ser caso fosse evitado. E a terceira é quem será o responsável pelas compensações e indenizações que as populações, que as atividades econômicas requererão.
Neste sábado, os senadores visitam praias no Rio Grande do Norte. Hoje, os parlamentares visitaram as praias atingidas pelo óleo em Pernambuco.
O senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, disse que sentiu vergonha e indignação com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por 6-5, o STF decidiu nesta quinta-feira acabar com a execução da pena de condenados em segunda instância.
Fiquei com vergonha do nosso Supremo, mas ao mesmo tempo acredito que o caminho ainda é pela democracia, claro, que nós precisamos do Supremo Tribunal Federal para que tenhamos uma democracia forte, para que tenhamos um país com harmonia entre poderes e é fundamental. Eu não discuto a importância do Supremo Tribunal Federal. Agora, me causa náusea o Supremo Tribunal Federal que nós temos hoje.
Girão criticou também a falta de posição do governo federal que, segundo ele, se manteve calado diante da decisão do STF.
Ficou caladinho. O governo que foi eleito com essa bandeira do combate à corrupção, com a bandeira a favor da Operação Lava Jato para que a impunidade acabasse no Brasil. Essa foi a bandeira que o povo brasileiro foi às ruas e elegeu esse governo.
O Senado ampliou a proteção a torcedoras em ambientes esportivos.
Quem assediar ou levar cartazes ofensivos às mulheres poderá ser expulso do local. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta altera o Estatuto do Torcedor para assegurar mais proteção às mulheres em eventos esportivos. Quem incitar atos de violência ou de assédio contra o público feminino será retirado do estádio. O projeto também impede o acesso de torcedores com cartazes ou outros símbolos com teor misógino, ou seja, de ódio contra as mulheres. A autora, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, ex-atleta olímpica, relatou que ofensas às mulheres em ambientes esportivos são comuns.
Palavras de baixo calão a gente escuta muito, principalmente para as competidoras, mas árbitras também sofrem com isso. Então é uma forma de coibir e fazer que esse ambiente não seja só saudável para os homens, que tipicamente são os que mais frequentam, mas que seja também saudável e, acima de tudo, respeitoso com as mulheres. Porque a mulher tem o direito de frequentar, de torcer, de trabalhar, de estar nesses ambientes tanto quanto os homens.
A proteção do público caberá à equipe de segurança de cada evento. A proposta seguiu para análise da Câmara dos Deputados.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, defendeu a aprovação de um projeto que inclui a prevenção à violência contra a mulher no currículo escolar. Como autora da matéria, ela ainda sugeriu transformar a temática dos direitos humanos e cidadania em disciplina obrigatória.
Para Rose de Freitas, o combate à violência contra a mulher pode avançar por meio de discussões dentro das escolas, permitindo que o aluno conheça ainda mais sobre os valores ligados ao respeito às mulheres e à igualdade de gêneros.
Se não tiver capacidade discutida na escola esses valores da cidadania, dos direitos humanos, consequentemente, aquela mente infantil vai absorver que é comum um homem bater numa mulher, maltratar um idoso, maltratar uma criança. Esse, sim, é um parâmetro educacional que nós queríamos que fosse tratado como matéria curricular.
A senadora ainda comemorou a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, também de autoria dela, que torna o crime de feminicídio imprescritível. A proposta foi aprovada na quarta-feira em plenário e seguiu para votação na Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado deve promulgar na próxima terça-feira a reforma da Previdência.
E o plenário deve concluir a votação em primeiro turno da PEC paralela. Ouça os detalhes da agenda da próxima semana com a repórter Érica Christian.
Aprovada em segundo turno no dia 22 de outubro, a reforma da Previdência será promulgada nesta terça-feira. Ao citar a redução de despesas na ordem de 800 bilhões de reais em uma década, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, citou os impactos da reforma na economia.
O Brasil está caminhando para o equilíbrio das suas contas públicas, as taxas de juros estão nos menores patamares da história, os indicadores de recuperação econômica começam a surgir com o crescimento do emprego, com a volta do investimento.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lamenta as mudanças nas regras de aposentadoria.
Todos sabem que essa reforma não tirou privilégios, essa reforma não gera emprego e essa reforma não alavanca a economia.
Entre as principais mudanças que entrarão em vigor estão o aumento da idade mínima e da contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e a redução no valor das pensões.
Um programa lançado nesta semana aqui no Senado oferece ao cidadão novas possibilidades de acompanhamento dos trabalhos dos senadores.
É o Senado Mais Digital, uma série de ferramentas com o objetivo de facilitar o acesso às informações legislativas. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Receber as notícias da Agência Senado em tempo real, informações do Senado pelo WhatsApp, podcasts da Rádio Senado e um streaming de vídeos produzidos pela TV Senado. O Senado lançou uma série de produtos no programa Senado Mais Digital. A ideia é facilitar o acesso a informações do Poder Legislativo e colaborar com a transparência dos atos do Senado Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destaca que a Casa está envolvida em dar ao cidadão ferramentas de informação cada vez mais acessíveis.
É um avanço tecnológico que se impõe, mas que também combate as fake news, porque quanto maior a presença de informações de qualidade, produzida e assinada pelo Senado nas redes sociais, maior a capacidade de enfrentamento às notícias falsas, que tanto prejudicam a democracia.
Outra novidade entre os produtos do Senado Mais Digital é um aplicativo de visitação do Congresso Nacional disponível para as plataformas Android e iOS. Para saber mais sobre as iniciativas do Senado Mais Digital, acesse senado.leg.br.
Com trabalhos técnicos de Daniel Leite, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional sobre Energias Renováveis. Avanços e oportunidades para o desenvolvimento sustentável. O encontro será realizado no dia 26 de novembro, na sede do Tribunal de Contas da União, em Brasília, e busca debater aspectos relacionados à expansão de energia renovável no setor elétrico brasileiro e em países da América Latina e da região do Caribe. Foram convidados como expositores especialistas internacionais, além de representantes de instituições nacionais, como o Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica e PSR Consultoria. Para se inscrever, acesse o site do TCU e clique no banner do evento.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.